6.1 De bem com a vida.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
Alô,
minha gente! Aqui é Fran Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Nesta quarta-feira, a partir das 19h, o Senai vai realizar uma aula online gratuita sobre como usar a inteligência artificial para melhorar negócios e serviços. A transmissão será ao vivo pelo YouTube do Senai. A aula será conduzida por Sanval Ebert, coordenador de cursos do Senai Cimatec, e pelo professor Eduardo Soares, pesquisador em inteligência artificial na PUC-Rio. O conteúdo é voltado para profissionais, gestores e especialistas que desejam compreender como utilizar ferramentas de IA e tecnologias emergentes para agilizar processos, conquistar mais clientes e aumentar a receita de negócios e serviços. Além disso, o evento vai apresentar uma pós-graduação, chamada MBA em Tecnologias Emergentes para a Transformação Digital, voltada para a indústria 4.0, economia digital, integração de dados e desenvolvimento de soluções inovadoras alinhadas às demandas contemporâneas. Então, só reforçando, para participar da Masterclass gratuita sobre inteligência artificial, basta acessar o canal do Senai no YouTube, nesta quarta-feira, às 19h. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 2. 4, 7.
Very well. Hold on, please. You're through.
Thank you, operator.
Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Better now. Oh, I'm sorry. Is there someone there with you? Oh, since you went away, there's nothing going right. I just can't sleep alone at night. I'm not ashamed to say I badly need a friend, or it's the end. Everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry.
had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore, this crazy war.
Violent storm.
conectada em você.
Que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem que pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos, contanto que a vida seja assim. Sim, altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. Céu, cada vez que eu sei sorrir, te apagar uma estrela no céu, cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem pode acontecer. Estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Seja assim, sim, alta, onde a gente celebre tudo que ele consente.
De notícias. Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O projeto de lei, conhecido como PL do Oceano Sem Plástico, tramita desde 2022 no Congresso Nacional. A iniciativa propõe uma transição para a economia circular do plástico no Brasil, para reduzir a produção de descartáveis de uso único. O projeto foca em reuso, reciclagem, incentiva o design sustentável e logística reversa para combater a poluição. O texto ainda sugere limitar materiais de difícil ou reciclagem impossível, como sacolas plásticas, canudos e isopor. A responsabilidade pela produção e importação de produtos plásticos também passaria a ser compartilhada, envolvendo toda a cadeia e não apenas o consumidor final. As cooperativas e catadores também são citados no projeto como elo importante da cadeia. O PL tem apoio da campanha Pare o Tsunami de Plástico, que reúne mais de 70 organizações em defesa da proposta. Pela internet é possível assinar um abaixo-assinado para acelerar a tramitação do projeto que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Digite pareotsunamideplástico.org.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM. Musical.
Conectada em você, Cardeal FM. Conectada em você.
Yeah. the time for darling tales on me. So come along, it won't be long till we will turn happy. Shut your eyes, there are no lies in this world we call sleep. Let's deserve this day of heart tomorrow.
Só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir. Que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso.
habitado em você.
CYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
comunicando, Márcia Mendonça.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Sejam bem-vindos. Bom, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes e mortes no trânsito. E o objetivo principal é colocar segurança viária em pauta, engajando governos, empresas e a sociedade civil na promoção de um trânsito mais humano, mais seguro. E no programa de hoje a gente vai falar sobre as ações da Transalvador para o Maio Amarelo 2026. E a nossa convidada, a minha querida Miriam Bastos, que é gerente para a educação do trânsito da Transalvador. Bom dia, Miriam. Seja bem-vinda, sempre. E hoje estreando presencialmente.
Bom dia, prazer enorme, né? É um prazer assim que eu não tenho como descrever, porque vocês estão sempre dando essa oportunidade de a gente estar falando, claro, sobre educação para o trânsito. Bom dia a todos os ouvintes desse programa Voz das Mulheres, líder em audiência. Então, para mim, não só pelo fato de ser mulher, de estar aqui, mas estar discutindo uma pauta tão importante.
Sim.
Então, nós
sim,
estamos no mês de maio amarelo, a gente fala de comportamento,
sim,
fala não só de segurança viária, mas a gente fala também do papel da mulher nesse contexto.
Claro,
e você
que
tem como é que eu digo, nos dá esse prazer de estar discutindo, dialogando e aprendendo também com vocês.
Isso, isso. A gente vai falar assim, sobre comportamento que a gente sabe que é diferenciado, né? Somos menos afoitas, mais cuidadosas, isso é fato. As estatísticas estão aí, a gente já falou no passado sobre isso, né? Não é, Miriam?
Sim.
E Cristiana Cecília disse que Miriam é super competente, sem dúvida nenhuma. É uma nossa parceira, uma das nossas vozes. Quando se fala em trânsito, é Miriam. Miriam, eu trouxe um dado, né, que indica um cenário crítico, né, da alta de acidentes do trânsito envolvendo motociclistas no Brasil, né, porque é o alvo sempre de vocês. Relatórios de grandes centros urbanos e rodovias federais apontaram que motociclistas representam cerca de 60 a 70% das vítimas socorridas nos hospitais de emergências e lideram as estatísticas de óbitos. Poxa, por isso que eu quis começar, porque eu sempre que a gente fala sobre isso, não só no mês de maio, né, a gente fala sobre essa questão dos motociclistas, né? E também das informações sobre o sinistro de Salvador, que no primeiro trimestre registraram 795 sinistros, com 29 mortes e 721 feridos, né? E é um panorama muito grave, né? Eu penso, às vezes, hoje, se tem acesso, Miriam, à informação, não é verdade? Não se pode dizer que, eu tenho um comportamento, porque, não, vocês fazem tantas campanhas, e a mídia também reforça tanto isso, né? Até a nível nacional, mas o comportamento está ali. As pessoas continuam cometendo suas infrações, né? Não olhando a vida, a sua vida e a do outro.
É isso, Márcia. Conforme você está apresentando, os dados revelam a problemática comportamental, né? Do ser humano. Então, por conta disso, nós estamos com diversas ações e a gente começa durante o ano, Márcia.
Eu sei.
Primeiro de ano a ano, todos os dias nós temos uma ação de sensibilização, ação de educação, ação de fiscalização.
Sim.
A Transalvador tem se empenhado em investimentos no tratamento dos pontos críticos. O nosso foco principal no momento, como você mesmo revelou, é ação com motociclistas, porque aqui em Salvador, os dados estatísticos apresentaram 52% dos sinistros com mortes envolveram motociclistas, né? E em 2025, 70 motociclistas morreram. Motociclistas morreram. 77% ficaram feridos. Isso, quando a gente fala assim de feridos, isso corresponde a 3.766 feridos. Esses motociclistas feridos, isso é um problema muito sério, né? Que acidentes envolvendo esse perfil, que é um perfil jovem, da faixa etária de 18 a 29 anos. Agora tem também os mais velhos entrando nesse segmento
também
trabalhista, né? De trabalhar
com sim.
Mas os mais jovens são os mais sequelados, porque são os mais afoitos, têm um comportamento, às vezes, não consoante com as regras de circulação. Então, esses que ficam só sequelados ainda nos alerta a uma preocupação ainda maior. porque eles ficam sequelados,
mutilados,
ficam mutilados, ficam com sequelas severas e às vezes pequenas sequelas agora, né? Mas com o tempo essas sequelas poderão ainda se potencializar e isso com o tempo vai ser um problema muito grave, já é e pode piorar. Então a Transalvador está se empenhando muito com diversas ações, ações coercitivas, ações educativas. Durante todo o ano, com ações nos diversos pontos, alertando esses jovens, principalmente os que trabalham por aplicativo, né? Nós entendemos que esse modal, veículo de duas rodas, a moto, veio para ficar.
Sim.
E a nossa...
Facilita, né?
Exatamente.
A mobilidade.
A nossa sensibilização. A gente entende que é um modal que veio para ficar, mas
sim,
é um modal que precisa ser muito bem conduzido.
Sim.
O problema não é a moto, né? O problema é quem está conduzindo.
Quem está conduzindo.
E aí a gente fica, assim, muito preocupado porque... É preciso obedecer o regramento, independente de tudo que está acontecendo,
sim,
porque a gente sabe que vem aumentando o número de condutores, motociclistas, por conta de ser um processo de trabalho
também,
que abriu portas,
sim,
né?
Sim.
Mas a gente tem que entender que a gente precisa ter políticas públicas mais focadas para esse segmento. A gente espera que em nível de governo federal haja mudanças,
sim,
significativas.
Sim.
Aqui, em termos de órgãos municipais, a Transalvador tem trabalhado
bastante. Lembro até daquele painel que vocês colocaram.
Exaustivamente. O tema, agora no mês de maio,
sim,
nós estamos intensificando o nosso raio de ação.
Sim.
Né? Mês de maio, mês de setembro. Mas
sim,
durante o ano todo eu trabalhando sobre isso. Indo em empresas, visitando pontos de encontro onde trabalham esses jovens, dando voz a eles para que eles possam dizer quais são os principais problemas enfrentados. E a Transalvador tem buscado solucionar no âmbito da nossa competência, entendendo que o problema é muito mais complexo.
Muito mais complexo, muito,
né,
maior.
Envolve muito mais também uma questão mais trabalhista,
sim,
do que isso,
sim,
vai refletir no trânsito.
Sim.
Então, no âmbito da nossa competência, nós fazemos o melhor. Né? Agora mesmo, a Transalvador conseguiu, né, implantar a motofaixa.
Lá no Bonocô,
que é uma tentativa de estar colocando pontos de mobilidade e acessibilidade para esses profissionais e também criar uma disciplina, né? Então, é preciso que esses condutores utilizem esse espaço. A Transalvador está lutando junto com a Senatran, que é o órgão nacional de trânsito, para que a gente, um regulador de trânsito, para que a gente possa implantar em outros pontos, mas é preciso também ter a consciência de que o poder público tem a sua responsabilidade.
Mas a responsabilidade individual.
Mas o ser humano tem que ter a responsabilidade.
A gente percebe,
né,
isso, Miriam. Eles fazem conscientes que estão transgredindo. Como eu lhe disse, não é falta de informação, não é falta de campanha. Vocês agora mesmo fizeram uma ação que eu vou pedir para você falar, né, que foi o Maio Amarelo, né, voltada a conscientização desses motociclistas, né? E teve até o tema, né? No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu queria que você falasse sobre essa ação de orientação, como vocês, que são constantes o ano todo. Então, não é esse comportamento que eles mantêm, não é por falta de informação.
Justamente, o tema gerador nacional... No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, e nós trabalhamos com esse tema
esse
gerador,
mote.
Com esse mote. A Transalvador prepara uma campanha especial para esse período, que fala que a pressa passa, a perda fica. Desacelere. Então, é uma campanha institucional que está veiculada em várias redes sociais e no nosso site, alertando e sensibilizando a população, não só motociclistas, o foco principal é esse.
É ele, sim.
Os
sim,
principais afetados, mas envolvendo a todos,
sim,
né? O termo desacelere é um chamamento, né, de cidadania para você desacelerar, não só no trânsito em si, mas no seu emocional, no seu equilíbrio, que a gente precisa que as pessoas estejam emocionalmente tranquilas, equilibradas, para respeitar essa regra de convivência, porque no trânsito o espaço é um espaço articulado onde todos devem trabalhar de forma harmônica.
Claro que
sim.
E
a legislação diz que os condutores de maior porte devem sempre respeitar os de menor porte, e todos pela proteção do pedestre. Então, como em tese nós todos somos pedestres, nós temos que respeitar esse espaço articulado, esse espaço compartilhado.
Sim, sim.
Então, nós alertamos a todos. Então, essa campanha da Transalvador, que é um chamamento, nós utilizamos experiências baseadas em fatos, né, de acidentes sinistros envolvendo condutores de duas rodas para alertar a população, né? As pessoas precisam ficar atentas às regras de circulação. Então, nesse mês de maio, nós intensificamos nosso raio de ação, mas durante o ano inteiro.
Vocês trabalham.
Nesse mês de maio, nós estamos visitando diversas empresas. Ainda ontem eu estava participando de um evento. Pode falar o nome da empresa?
Pode.
Na Petro Bahia, onde nós atendemos não só todo o estado da Bahia, mas diversas regiões fora do estado. Foi um evento nacional falando de segurança no trânsito, falando da importância de comportamento adequado, porque nós precisamos estar consoante com a agenda, não só porque é a agenda da ONU que prevê, que nós temos um planejamento estratégico mundial de até 2030, a gente está lutando para a redução dos sinistros em mais de 50%, pelo menos, mas porque nós precisamos salvar vidas.
Salvar vidas, Miriam.
Uma morte aceitável.
Não.
Esse é o nosso lema.
Não. Inclusive, eu já comentei com você. Eu deixei de dirigir. Já falei para você, né? Eu comecei a dirigir cedo lá em casa. Eu e meu irmão fomos os primeiros, assim, a tirar carteira de motorista, a dirigir. E por causa de motociclista. Porque eu via tantas barbaridades e eu ficava com medo. Eu estava tão ansiosa que eu disse, não, gente, eu não quero mais saber de dirigir, porque você está com um motorista de aplicativo, né? Você está atenta, mas você não está conduzindo, porque eu via coisas mais absurdas. Eu tenho visto, Miriam, as motociclistas de lá do Campo Grande, vim de contramão para o Canela. Saírem quando eles fazem, quer dizer, eu reafirmo, não é falta de informação, não é falta de campanhas. Você, como gerente para a educação do trânsito, o ano todo, eles sabem que estão errados. Então, essa mudança de comportamento depende também deles, ou principalmente deles. Principalmente deles, né?
Exatamente.
Cristiana de Cecília diz que eles acham que são os donos da rua e se arriscam e colocam outros também em risco. Exatamente.
Se ligue, por favor.
Exatamente, eles fazem isso.
Exatamente. A Transalvador tem estado muito alerta em relação a isso.
Sim.
E a gente tem observado que esse comportamento inadequado, esse comportamento perigoso por parte de alguns motociclistas, tem levado a sérios acidentes envolvendo pedestres.
Sim.
Inclusive com um comportamento totalmente desrespeitoso, que é a questão de circular em passarelas.
Também?
É. Então a Transalvador está com a fiscalização intensificada, colocando câmeras nesses locais para que esses condutores tenham a consciência de que esse comportamento negligente e imprudente pode levar a uma situação de vulnerabilidade para ele mesmo.
Para ele.
E para as outras pessoas.
Exatamente.
E tem um detalhe. Passarela não foi feita para transporte, para locomoção.
Nada.
De peso excessivo, como é o caso de uma moto com um condutor montado.
Imagine,
né?
Você.
Então,
eu já presenciei.
É um comportamento extremamente perigoso. Uma placa daquela pode desmontar por excesso de peso. Então, a Transalvador está muito atenta a esse comportamento.
Isso.
Então, outro ponto que a gente alerta também, as pessoas que vêm aumentando acidentes com motociclistas e seus ocupantes. Aí a gente, como nós estamos num programa voltado para mulheres, a gente alerta principalmente as mulheres, que vêm aumentando também acidentes envolvendo os passageiros.
Muitos.
Nós alertamos as mulheres que, se for fazer o uso desse modal como meio de transporte, use seu capacete de forma correta, afivelado, sente de forma adequada, segurando na alça do colete do motociclista, procure solicitar motociclistas credenciados.
Sim,
né?
Sim.
Então, isso a gente tem que ter.
E chame até atenção, né, Miriam? É sua vida.
Exatamente.
Se você vê que está correndo demais,
exatamente,
você.
E não
alerta.
Excesso de velocidade.
Sim.
O excesso de velocidade está direcionado, ou melhor, o sinistro está diretamente
ligado com o aumento.
Excesso de velocidade. Então, excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco.
Ó, Isabela diz assim, bom dia, motoqueiros, ela já está chamando, fazem coisas absurdas no trânsito, são ameaça constante para os pedestres, motoristas e para eles mesmos. Exatamente, você está um acidente de carro, você está blindado mais um pouco, né? Claro, blindado não, mas você está mais protegido porque tem, né? Você está dentro de um carro, você tem o para-choque, o para-lama, né? Enfim, Uma moto não. É você, vai. E recentemente minha vizinha perdeu uma diarista de 20 anos. Ela ia fazer, inclusive, ia para a casa dela. E no caminho ela sofreu um acidente. Ele não teve quase nada e ela faleceu.
Eu me lembro desse sinistro e exatamente como você falou. Acidente com moto, por mais leve que seja o acidente, é extremamente vulnerável. Porque ao você se envolver num sinistro com duas rodas, com veículos de duas rodas, você, além do acidente, do sinistro, você se envolve com um obstáculo externo, você se envolve também em acidentes internos. Órgãos moles com órgãos duros, né? Costela com pulmão e por aí vai. Você vai drenando, machucando, ferindo vasos, artérias.
Sim, sim.
E isso pode ser a curto prazo ou a longo prazo. Você bater a cabeça, nosso corpo não foi feito para tomar
não
pancada.
Fez, não foi.
E a nossa cabeça, principalmente. Pessoas que pegam a moto, utilizam a moto, não usam capacete de forma afinelada. Não usa o capacete correto, porque o capacete ele tem especificação.
Exatamente.
Ele tem que ser usado
exatamente
de forma correta. Tem um aro da cabeça, que é cada capacete
compressor.
Então é até importante.
Isso.
Quem usa esse moldal diariamente, faça um investimento importante, compre o seu próprio capacete. Né? Isso é importante não só por questões de segurança pessoal, né? Em caso de uma queda, mas também por questões sanitárias. Então, você compra o seu próprio capacete, você que vai estar pegando todo dia para ir ao seu trabalho.
Isso, o ideal é isso.
Comprar capacete e investimento. Nós fizemos, em 2024, 2025, uma pesquisa. Né? Eu sou pesquisadora credenciada pela Bloomberg, né? Através desse trabalho que nós fizemos pela Transalvador, nós fizemos uma entrevista. Nós entrevistamos em 2024 1.200 motociclistas por aplicativo, em 2025 chegou praticamente esse número também, e nós observamos alguns comportamentos, né? Comportamentos, como você falou, eles têm consciência da informação.
Mãe.
Agora, essa informação, ela precisa ser traduzida como um conhecimento importante para si.
Precisa internalizar isso.
Internalizar, não só como exercício de cidadania, né? Mas como a sensação de que eles estão deixando a construção histórica. E aqui eu não estou também só colocando a culpa e a responsabilidade em cima desses profissionais.
Sim,
né?
Sim.
A gente tem que lembrar também da importância do trabalho deles no período da pandemia.
Sim, sem dúvida
o
nenhuma.
O trabalho do motociclista, especialmente por aplicativo, foi extremamente importante durante a pandemia. Nos ajudou a amenizar o sofrimento. Mas depois que passa esse período, eles esqueceram de alguns detalhes importantes.
Esqueceram.
A gente alerta que, para além de toda essa problemática que eles passam, é um sofrimento o trabalho deles. Eles trabalham mais de 12 horas por dia, ganham muito pouco, não têm os seus direitos trabalhistas garantidos, que aqui a gente não vai discutir essa pauta trabalhista, porque não é a nossa competência. Mas a gente sabe de todo o trabalho de sofrimento desses profissionais. Mas é preciso que eles lembrem que a pressa passa e ele precisa voltar para casa.
Precisa,
né?
Voltar para casa.
A pressa passa, a perda fica.
A perda fica.
Tem que desacelerar.
E aproveitando também, não é o nosso tema, né? Mas pode ser um tema futuro, uma outra temática, né? Com relação a cumprimento de metas. Então, eu acho que de uma forma ou de outra, a tendência é que essas empresas também se responsabilizem. Porque não é acidente de trabalho, não está trabalhando para aquela empresa. Está a serviço da empresa, né? Eu não sou advogada trabalhista, não. Mas eu acho que elas também precisam se responsabilizar. E uma outra coisa que tem me preocupado foi ontem que aconteceu isso. Como eu moro próximo, várias coisas para a gente falar, viu, Miriam? Como eu moro próximo, eu moro aqui perto da rádio, mas atravesso Campo Grande. E ontem, quando eu estava atravessando ali próximo ao hotel, eu vi o sinal abriu, né? As pessoas foram passando e veio um ciclista com aquela coisinha de iFood, entregador de iFood, numa velocidade, gritando, brincando, quase atropela uma moça que estava atravessando, e ele veio na contramão, no meio de ônibus e carro. Eu disse, gente, que loucura é essa? E brincando, Miriam. Sabe, ele vinha gritando, ei! Aí passou, eu vi perfeitamente ele passar entre o carro e o ônibus, na contramão, quer dizer, ele ia atropelar. E a gente sabe que uma colisão, eu já vi na aula uma colisão, e a moça, já tem muito tempo, mas a moça atingiu a femoral de uma moça, o guidão do... acho que foi... enfim, gente.
Você está trazendo um assunto bem relevante no contexto atual, porque... O trabalho por aplicativo tem se expandido.
Tem,
né?
Se expandido.
O governo vai ter que regulamentar isso.
Tem.
Nós, enquanto órgãos de trânsito, a gente não tem o poder discricional para estar interferindo muito,
isso,
além do nosso raio de competência. Mas é um desafio grande para Transalvador, né?
Muito grande.
É, o que a gente observa, para além da velocidade que você acabou,
sim,
de falar, e o não cumprimento da regra de circulação, porque você falou que ele estava na contramão,
da
e a gente
contramão.
Vê isso com muita frequência, e os ciclistas... Ele não passa por uma formação, né?
Não tem capacete, não usa...
Ele não tem a experiência e a educação.
Sim.
A educação,
sim,
a preparação, como,
sim,
tem os outros profissionais que,
isso,
passam por uma carteira. Então, cedo ou mais tarde, eu espero que seja muito logo.
Eu também concordo.
Muito breve. Que o governo normatize isso.
Isso.
Normatize essas regras de circulação envolvendo, sim, o trabalho.